Alguma dúvida?
Complexo, né?
Complexo, bem complexo. Ser juiz não é fácil. É muito, muito complexo. Sim. É até interessante que o tribunal precisa ter também o cuidado de não entregar formas que pessoas possam mentir. Quer dizer, quando eles fazem as perguntas no inquérito, eles também precisam ser espertos para não entregar formas que amanhã alguém vai se aproveitar para mentir. Então precisa ter também aqui um raciocínio e uma esperteza muito grande. De fato, a Rachela está dizendo que a responsabilidade das testemunhas é muito grande. A responsabilidade deles é tão grande que antes deles começarem a prestar o depoimento, o tribunal precisa começar ameaçando eles e deixando bem claro a gravidade de falar mentira. Está assim no Rambam, no Maimonides, está assim no Shulchan Aruch, está assim. A primeira coisa que se começa é dando um alerta. Ó, vocês sabem que mentir, vocês estão se prejudicando nesse mundo e no mundo vindouro. Cuidado. Tudo que vocês vão falar aqui tem que ser a verdade. É uma responsabilidade. E a grande vantagem é que quando você está falando de um tribunal pela Torá, como está escrito em vários lugares, que Deus faz parte do tribunal. Elokim nitzav ba'adat kel. Deus está ali presente. Então isso significa que essa responsabilidade toda está sendo levada em conta bem lá em cima. Então não adianta, o cara vai se achar o esperto, que ele está conseguindo driblar os juízes ou o que for. Ele não está sendo esperto nada, porque depois pode ser que o julgamento vai dar tudo errado, mas depois ele vai ser muito bem cobrado lá de cima. Ou com ele mesmo, a consciência dele então também, né?
Também é Deus, né? Deus dentro da pessoa. Cobrando alguma coisa.
Sim.
Nem é dentro desse tribunal, dentro desse tribunal tem todo um contexto geral da responsabilidade, tanto do advogado quanto de todos tem uma posição de avaliação que tem que ser uma avaliação muito correta, verdadeira, né?
Na verdade, detalhe importante, hein? Pela Torá não existe advogado. Na Torá não existe advogado. Não só não existe, como não pode ter advogado. É bem interessante isso. Quer dizer assim, pela Torá funciona, em primeiro lugar, que os juízes não estão lá para complicar a situação. Pelo contrário, eles estão lá para solucionar a situação. E, assim, basicamente, né, eu sei que os advogados que me perdoem não vão gostar que se fale assim, mas no final das contas, um advogado tem uma tarefa. A tarefa dele é a seguinte: nós vamos usar de qualquer tipo de argumentação necessária para salvar o cliente. Isso significa que vale a mentira também. Vale a mentira. O advogado pode ter certeza absoluta que o cliente dele cometeu homicídio, mas ele tem que provar o contrário, porque ele foi pago para isso. Pela Torá isso não existe. Então como funciona? Cada lado pode alegar o que quiser. A própria pessoa. Ele pode trazer testemunhas à vontade. Ele pode trazer provas escritas, documentos, o que for. Ele pode trazer tudo. A partir do momento que você trouxe todas as provas, você trouxe todas as suas alegações, agora o tribunal vai ver o que está acontecendo. Não adianta querer enganar o tribunal. A lei da Torá é muito clara. E o juiz conhece a lei da Torá muito bem. Então ele vai definir. Se a própria pessoa tem algum conhecimento ou entendimento de alguma lei do caso. E ele vai dizer para o juiz, olha, juízes, tem uma lei no artigo tal, no capítulo tal do Shulchan Aruch que diz ABC. Tudo bem, pode falar, não tem problema. Aberto a ouvir. O tribunal vai ouvir ele. E o tribunal vai decidir. Mas não tem advogado. Então, é tudo... Fala, Adriana.
É isso. Mas não é que é uma mentira. O cara matou uma pessoa. O advogado, ele não vai falar para ele não falar que ele não matou. Isso é óbvio que ele matou, entendeu? Ele vai lutar para que, aí, de repente, o cara tenha 25 anos de prisão e tenha 10 anos de prisão. Para amenizar, porque existe a brecha, existe a lei...
Que dá pra abrandar o...
Todo mundo
entendeu essa cabeça, né? Entendi. Então, agora, pela Torá... Interessante o que você tá falando. Agora, pela Torá não existe pena de prisão. Na Torá não existe o conceito prisão. Quer dizer, existe prisão, quer dizer, uma prisão preventiva enquanto a pessoa tá sendo julgada, alguma coisa assim. Não existe prisão. Prisão é escola de bandido. O cara que entrou lá não sabia direito nada, sai de lá profissional. Não existe prisão. Existe ou alguma multa, dependendo do caso, lógico, tem muitos casos. Então, você pode ter multas que o tribunal vai impor, pode ter execução que o tribunal vai impor, e pode ter devolver dívidas, pagar reforma, sei lá, o que for, né? Geralmente a maioria das coisas são sempre financeiras. Mas não existe prisão. Então se ele é ladrão, ele é ladrão, ele vai agora ter que pagar pelo que ele fez. E pronto, segue a vida. Cada vez que ele roubar, ele vai ser cobrado de novo. Eles podem impor uma multa bem pesada, para ele justamente perceber que o crime não compensa. Então o tribunal pode fazer isso. Dependendo do caso, tem pecados pela Torá. Obviamente que não hoje em dia, assim como pena de morte não tem, mas que seja, existem várias transgressões que têm chicotadas. Essa é a pena da Torá, Malkot. Então ele cometeu algum tipo de infração, tem testemunhas, comprovaram tudo direitinho, ele vai ter a pena no tribunal de chicotadas. O cara levou, são até 39 chicotadas, vai ser analisado por um médico do tribunal, se ele aguenta as 39, se ele não aguenta vão dar menos, o quanto que pela avaliação ele aguenta. Ele vai levar umas chicotadas do tribunal e provavelmente ele vai pensar duas vezes antes de fazer a próxima infração. Entendeu? E acabou. Então, por isso até já nem... Quer dizer, por isso já nem precisa do advogado. O que, que o advogado vai pedir? Para reduzir o quê? Pena de prisão não tem, não precisa reduzir nada. Pena de chicotadas não tem redução. Redução é só por aguentar ou não aguentar. Senão vai até o fim. Então, reduzir a multa... O tribunal está dizendo que essa multa, não tem o que reduzir. Fala, Rachana.
Meir, o tribunal pela Torá, então, tem o réu, né? O réu ou a vítima, o juiz, só, e a testemunha.
Então, são três juízes pela Torá mínimo, sempre número ímpar, mas mínimo três. Três juízes, duas testemunhas para cada lado ou mais, pode trazer quantas testemunhas tiver, documentação que tiver, e os réus, quer dizer, se são um, dois, três, quantos forem.
Mas na época do Sanedrim eram 70 e...
O Sanhedrin são 71. Mas o Sanhedrin é o Supremo. O Supremo tem 71. Os tribunais de regionais e tribunais maiores têm 23. E os tribunais pequenos têm 3. Aí depende do que pode ser julgado aqui ou lá. Então, coisas que envolvem assuntos financeiros, basta 3. Coisas que envolvem, de alguma forma, uma execução, mesmo que não vai acontecer no caso, mas que envolve o conceito de vida, são 23 no mínimo que vão julgar. E o Supremo é para Supremo, são casos específicos. Quer dizer, não é... Tem pessoas que só podem ser julgadas no Supremo, e tem casos que acabam chegando no Supremo porque os outros não sabem resolver. Assim que funciona. Não sabem resolver. Não existe esse negócio de ir para mais instâncias, subindo, porque eu não gostei do que você falou, vou para cima. Não existe isso. O tribunal falou, tá falado. Fala, Adriana.
Seria bem mais fácil se fosse assim, né? Tribunal público lá e
tal. Provavelmente, ia ser bem mais fácil.
Minha assistente acabou com você.
Sim, sim.
Com certeza. É. Tem advogado, né?
É.
Não, a gente precisaria. Mas não existe tantas coisas, né? Especializações, assim, tá? Tantas brechas para corrupção.
É. Quer dizer, pela Torá, o estudo de direito, entre aspas, é estudo de juiz. Chama Dayanut. É. Um curso que chama Dayanut. E só. Acabou.
É, e aí esse juiz também tem que ser muito especial, né?
Sim.
Porque ele é um ser humano, ele é falível.
Com certeza.
Por isso tem que ter 3, né?
Por isso tem que ter 3, para garantir. E eles, os bons juízes, antes de julgar, eles rezam para Deus, eles pedem, por favor, não permita que saia algum erro debaixo das nossas mãos. Porque eles sabem... Eles estão conscientes que se eles também causarem algum tipo de injustiça, eles podem pagar por isso.
Lógico, vão ser julgados.
Isso já está escrito no Urashi. Urashi explica isso sobre Moshe Rabbeinu. Que ele diz lá que os juízes do mundo sabem que ele fez a justiça, ele fez julgamento, ele volta para casa e vai dormir, acabou. Agora eu sei que eu tô sendo um representante de Hashem nisso. E se eu julgar alguém de forma errada, mesmo que sem querer, eu posso pagar por isso depois. Então a pessoa estando consciente disso, já vai tomar muito cuidado no julgamento. E justamente por isso, existe um conceito pela Halakha, principalmente em casos financeiros, que a primeira coisa que o tribunal propõe para as pessoas é fazer um acordo. Porque se a gente chega a um acordo, ninguém ganhou, ninguém perdeu, fica todo mundo tranquilo. É, tudo bem, você abriu mão um pouco, ele abriu mão um pouco, você está um pouco feliz, você está um pouco feliz, todo mundo sai bem e acabou. Porque foi uma coisa que foi concordada por todo mundo, então não fica... aquele de repente eu cometi injustiça. Não tem injustiça, concordou, você falou que sim, você falou que sim, então está tudo bem. Se eles insistem, falam não, não aceito, não quero nenhum acordo, quero ir para a briga, então tudo bem, vamos para a briga e vamos julgar.